Bom dia, Srs. Deputados. Já temos quórum. Cumprimento-os a todos. Vamos então iniciar os trabalhos da reunião, desta reunião da Comissão de Saúde. Para esta primeira parte, ponto 1, apreciação e votação da ata número 52 da reunião de 5 de julho. Alguém deseja pronunciar-se? Ninguém? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 511-15, primeira do Bloco de Esquerda. Constituição de unidades de saúde familiar e eliminação da possibilidade de entrega dos cuidados de saúde primários em entidades privadas. Alteração ao Decreto-Lei nº 298-2007, de 22 de agosto. Sra. Deputada, autora do parecer, Sra. Deputada Berta Nunes. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Exatamente este projeto de lei do Bloco, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pretende, como disse o Sr. Presidente, a constituição de unidades de saúde familiares e a eliminação da possibilidade de entrega de cuidados primários em entidades privadas. Eles defendem, os proponentes, que o critério a utilizar para a passagem do SFs a modelo B deveria ter por base a qualidade da candidatura e a avaliação técnica, permitindo a construção de mais USFs e, deste modo, contribuir para uma maior capacidade de fixação de médicos de família e para o incremento de utentes com médico de família atribuída em Portugal. E, adicionalmente, propõe a eliminação da possibilidade de privatização dos cuidados de saúde primários, eliminando os USFs tipo C, considerando que não deve existir gestão privada nos cuidados primários de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Segundo a apreciação em relação aos requisitos formais, cumpre os requisitos formais, exceto não está em conformidade a parte no que respeita ao início da vigência, de acordo com a referida nota técnica dos serviços. A iniciativa estabelece que, no seu artigo 3º, que a sua entrada em vigor ocorre com o Orçamento de Estado subsequente à data da sua aprovação e, por isso, não está em conformidade com o previsto no número 1 do artigo 2 da Lei do Formulário, que prevê que os atos legislativos entrem em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação, sugerindo-se que, numa eventual fase de especialidade, o conceito de aprovação seja substituído pelo conceito de publicação. Ou seja, este é o único reparo em relação à apreciação dos requisitos formais. Por isso, em conclusão, este projeto de lei número 511/15/1, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, como já disse, que pretende a construção de unidades de saúde familiar e a eliminação da possibilidade de entrega dos cuidados primários a entidades privadas, foi admitido e distribuído à Comissão de Saúde. Foi considerado que cumpriu os requisitos e, face ao exposto, a Comissão de Saúde foi de parecer que a iniciativa reúne em geral os requisitos legais, constitucionais e regimentais para serem discutidos e para ser discutido e votado em plenário. Quanto à opinião da deputada autora do parecer, exime-se em ser a Comissão Parlamentar de Saúde a manifestar a sua opinião sobre a iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bárbara Nunes. O Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não? Sendo assim, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero agradecer à Sra. Deputada Berta Nunes o parecer que fez. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 3. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 670-15, primeira, do Chega, assegurar equidade no acesso à residência farmacêutica. A deputada autora de parecer é a Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia a todos e a todas. O parecer do projeto de lei já o receberam atempadamente. Vou fazer uma breve apresentação. O projeto de lei 670, apresentado pelo Grupo Parlamentar O Chega, pretende que assegura a equidade no acesso à residência farmacêutica. O projeto de lei em análise deu entrada no dia 15 de março de 2023 e tendo baixado à comissão. O projeto de lei em análise visa terminar com a assimetria existente no acesso à residência farmacêutica. O grupo parlamentar do Chega alega que não foi acautelada a situação de vários farmacêuticos que se encontravam a desempenhar funções no SNS e referem que os farmacêuticos excluídos do procedimento de equiparação fizeram a prova de ingresso na residência farmacêutica, mas por falta de vagas não conseguiram aceder à carreira farmacêutica, mesmo já desempenhando funções naquela área de formação e não tiveram contagem do tempo exercido. A nível de outras iniciativas, foi consultada a base aqui da atividade parlamentar e não se localizaram quaisquer iniciativas legislativas ou petições pendentes neste momento. E já está. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Isabel Santos. Só que o Sr. Deputado pretende usar a palavra. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria apenas dirigir um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, como proponente desta iniciativa, à Sra. Deputada Ana Isabel Santos, pelo excelente trabalho que fez e pela apresentação do seu relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não? Vamos passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero também agradecer à Sra. Deputada Ana Isabel Santos o excelente trabalho que fez. Muito obrigado, Sra. Deputada. Apresentação e votação, ponto 4, apresentação e votação do relatório final da petição número 114-15 primeira, petição para revisão de decisão, programa de acesso precoce ao pembrolizumab. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Berta Nunes, faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição foi subscrita por 29.457 cidadãos e deu entrada aqui na Assembleia da República em 8 de março. E os peticionários pretendem, com esta iniciativa, apelar a que a decisão do Programa de Acesso Precoce ao medicamento pembrolizumab seja revertida. Havia uma decisão do Infarmed de indeferimento do acesso a este programa no caso do cancro da mama triplo negativo recidivante e esta petição tinha como objetivo reverter o indeferimento do Infarmed e por isso ter acesso a esse programa de acesso precoce a este medicamento nesta situação específica. Em relação à análise da petição, ela, como disse, eu entrei no dia 8 de março e foi admitida e distribuída à Comissão Parlamentar de Saúde. Entretanto, decorre do facto desta petição ter mais de 1.000 subscritores e de acordo com o artigo 21 e de acordo com a lei, é obrigatória a audição dos peticionários perante a Comissão Parlamentar ou uma delegação desta. Nós cumprimos esse requisito e ouvimos os peticionários no dia 16 de junho. E está aqui tudo, está aqui o acesso ao canal Parlamento para quem quiser ver essa audição que foi feita aos peticionários. Entretanto, foi pedido também informação ao Infarmed e o Infarmed fez uma explicação sobre a forma como funcionam estes pedidos o acesso, à autorização destes PAPs, destes programas de acesso precoce entretanto também foi-nos dito, o Infarmed disse que relativamente à indicação pembrolizumab em combinação com a quimioterapia está indicado para tratamento de cancro da mama triplo negativo recorrente e ressecável ou metastático em adultos cujos tumores, etc, etc, faz aqui uma caracterização destes casos. Esse PAP, ele reconhece, o Infarmed, que esse PAP havia sido indeferido em 3 de 5 de 2022, mas que está novamente a apreciar o pedido. Isso foi a resposta que o Infarmed enviou à Comissão. Entretanto, nós estivemos a acompanhar o processo e o PAP já foi deferido para esta indicação específica, porque já tinha sido deferido para cancro da mama triplo negativo em primeiro tratamento, não resultando de uma recidiva. Entretanto, este papo também já foi deferido no dia 7 de julho, consta do site da Infarmed, na área de programas de acesso precoce a medicamentos. A seguinte informação, deferido Keytruda é um nome de comercial, entre aspas, deste medicamento, em combinação com quimioterapia para o tratamento de cancro da mama triplo negativo recorrente e ressecável ou metastático em adultos cujos tumores expressam PD-LL1 com um CPS de 10 e que não receberam anteriormente quimioterapia para doença metastática. Pronto, este problema que a petição aqui nos vinha trazer já está, de uma certa forma, resolvido, uma vez que este programa de acesso precoce foi deferido. Neste aspecto está resolvido. Mas, no entanto, como conclusões, de acordo com o disposto no número 12 do artigo 17 e com a redação imposta pela Lei 63/2020, de 29 de outubro, deverá este relatório final ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e a presente petição carece ser discutida em plenário. Deverá ser remetida a cópia da petição para o Sr. Ministro da Saúde e deverá ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências adotadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Algum Sr. Deputado pretende pronunciar-se? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria agradecer à Sra. Deputada Berta Nunes por este relatório final, que foi bastante aprofundado e dá uma visão sobre, de facto, esta polémica do pembrolizumab e do pedido de acesso destas mulheres com cancro da mama triplo negativo metastático a este assunto. Nós congratulamos pela reavaliação do PAP feita pelo Infarmed. O Infarmed advogou que existiam novos dados científicos que foram avaliados. A MSD, que é a farmacêutica que comercializa o pembrolizumab, não indica que tenham existido nenhum novos dados, mas de todo modo congratulamos com esta reavaliação, porque de facto é isso que importa às pessoas, é terem acesso a este medicamento, e é uma petição que foi assinada por quase 30 mil pessoas. E, portanto, vemos aqui, de facto, aquilo que também esta comissão deve fazer, acolher os peticionários, pedir informações aos órgãos governamentais sobre os assuntos sobre os quais somos inquiridos e fazer as nossas demarches, e congratulamos pelo facto que elas tenham chegado a bom porto. Muito obrigado, Sra. Deputada, por este relatório final, que foi bastante aprofundado, bastante minucioso, e muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não? Sendo assim, passamos à votação do relatório final da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero também agradecer à Sra. Deputada Berta Nunes a elaboração e apresentação do relatório final desta petição. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 5. Apresentação e votação do relatório final da petição número 125-15, primeira, em defesa do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, Hospital de Cantanhede. Sra. Deputada, faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queríamos usar da prerrogativa de adiamento do ponto. Pedindo desculpa à relatora por isso.
Muito bem. Está então adiado o ponto 5 da apresentação do relatório sobre o Hospital de Cantanhede. O ponto 6 está adiado. O ponto 7 também está adiado. Vamos passar ao ponto 8, que é a discussão e votação do requerimento do Chega para constituição de um grupo de trabalho, avaliação do estado da saúde em Portugal, dedicado a analisar e propor em conjunto soluções concretas para os desafios atuais e futuros do Serviço Nacional de Saúde. Tenho-nos dado a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, todos tiveram acesso ao nosso requerimento, poderão lê-lo, por não lê-lo com maior ou menor atenção, mas de facto o Grupo Parlamentar do Cheva está muito atento e apreensivo quanto à situação crítica que envolve o SNS em Portugal, e temos vários sinais de alerta que nos preocupam. O primeiro é a evasão sem precedentes de profissionais de saúde do SNS. Por outro lado, são as equipas inteiras que se demitem, permanecendo no SN, mas que se demitem de cargos de chefia, enfermeiros, médicos e farmacêuticos que pedem escusas de responsabilidade e também já os assistentes operacionais pedem escusas de responsabilidade. Negociações sindicais com enfermeiros, com médicos e com os próprios farmacêuticos hospitalares que parecem não avançar, decorreram durante 14 meses, chegando ao seu término sem um avanço significativo, o que, dos quais decorrem greves anunciadas já para o mês de julho. Atrasos em investimentos estruturais, como várias unidades hospitalares que vêm sendo há anos e anos anunciadas e não são concretizadas. Atrasos ou denúncias de atrasos na disponibilização de vacinas, o aumento objetivo de listas de espera, tanto para consultas de especialidade como para cirurgias, uma resposta altamente deficitária nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos, os internamentos sociais que, por faltas de opção de transferência, continuam a ocupar camas hospitalares, um aumento alarmante do número de utentes sem médico de família, sem precedentes nas últimas décadas em Portugal, doentes oncológicos que vêm a esta casa pedir o acesso a medicamentos inovadores, e não estou só a falar do caso do pembrolizumab, mas estou a falar também do niraparib para o cancro do ovário, que também recebemos nesta casa há poucas semanas, e, infelizmente, tristes relatos de pessoas que morrem na porta do hospital, deitados na calçada, pessoas que morrem à espera da ambulância do INEM, bebés que morrem à espera de uma transferência de helicóptero, etc., etc. As notícias são profícuas na comunicação social e, portanto, há uma evidência inegável de que nunca houve tanta falta de resposta pelo SNS, nem houve tanta insatisfação, nem tantas queixas sobre o estado do nosso SNS. Aliás, também relembro que o Hospital Beatriz Ângelo foi, do mês passado, apontado como a entidade com mais queixas no portal da queixa. A entidade com mais queixas no portal da queixa é um hospital do SNS, que há poucos anos era uma PPP e para a qual não se conhecia um grande volume de queixas de utentes. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento, o Grupo Parlamentar do Chega gostaria de propor que esta comissão constituísse um grupo de trabalho cujo objetivo principal seria identificar o que está na causa desta crise atual da saúde, também lembrar que o Sr. Diretor Executivo, Dr. Fernando Araújo, disse em abril que o SNS está no ponto mais crítico de sempre, e, portanto, refletir neste grupo de trabalho, avaliar as necessidades mais urgentes e, finalmente, num curto espaço de tempo, elaborar propostas que venham a trazer maior eficiência ao SNS e conseguir reter estes profissionais de saúde qualificados que estão em evasão do SNS e também, obviamente, propor medidas na melhoria da qualidade do SNS, mas também de todo o sistema de saúde, numa abordagem absolutamente transparente, interpartidária e cujo objetivo seria, obviamente, o bem comum e um espírito de compromisso para conseguirmos desenhar soluções que sejam concretizáveis e sustentáveis para o SNS. Portanto, gostaria de pedir que todos os grupos parlamentares presentes acompanhassem o Grupo Parlamentar do Chega neste requerimento, que respeitosamente dirigimos ao Sr. Presidente e a toda a Comissão de Saúde, para que o Parlamento tenha também uma voz ativa nesta proposta de soluções para o SNS, tanto para o Sr. Ministro como para o Sr. Diretor Executivo do SNS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado tem usado a palavra? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, cumprimento aos Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Ainda relativamente aos pontos anteriores, um cumprimento especial à doutora Berta Nunes e à deputada Berta Nunes e à deputada Ana Isabel Santos pelos relatórios finais e pelos pareceres que concluíram, e obrigado pelo trabalho despendido. E em relação a este requerimento do Chega, o PSD tem uma... O PSD vem de facto reforçar que é uma temática da maior relevância, que é importante aferir sobre o estado da saúde em Portugal. De facto, isso é verdade. No entanto, também sabemos que os grupos de trabalho são um costumam ser uma ferramenta do Partido Socialista para quando não se quer fazer ou quando não se quer decidir nada, para se protelar uma decisão. Portanto, nós também achamos que fazer um grupo de trabalho tem que ter um objetivo focado, que é o objetivo que o deputado Pedro Fazão enumerou, mas que ele não garanta que se desvie as atenções ou que se dilua a atenção do plenário da Comissão de Saúde, que é de facto o que é importante, mas o PSD acompanhará e votará favoravelmente esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada contra o debate dos temas que são elencados para este grupo de trabalho, muito pelo contrário. Não é preciso subscrever a exposição de motivos para achar que os temas devem ser debatidos. Outra coisa é achar que é preciso criar grupos de trabalho, subcomissões, seja o que for, para aquilo que é o trabalho normal da Comissão. Esta avaliação é o trabalho da Comissão. Nós já dissemos isto sobre outras propostas deste género e mantemos exatamente a mesma linha. O trabalho da Comissão é precisamente isto, criar um grupo de trabalho para cada uma das partes que constituem o trabalho desta Comissão Parlamentar, parece-nos absolutamente contraproducente. Aliás, reduz os temas porque diminui até o quórum necessário e o quórum disponível para os debater. Não dá mais importância aos temas, pelo contrário, desvaloriza-os. Tira temas que têm estado em cima da mesa todos os dias no debate desta Comissão Parlamentar e nas audições que faz para pequenos grupos. Achamos isso absolutamente errado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Catarina Martins. Faça a favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. A nossa discordância quanto ao requerimento é não só de ordem metodológica, como também já disse a Sra. Deputada Catarina Martins, e portanto escuso-me a repetir os argumentos que já aqui foram aduzidos, mas é também de natureza substantiva. Aliás, fico surpreendido quando partidos como o Bloco de Esquerda, mas sobretudo o PSD, aderem também à narrativa substantiva do Chega, é de facto razão para nós nos preocuparmos. Eu queria apenas salientar sobre essa matéria, sem querer aqui reabrir a discussão, que felizmente o nosso Estado de Direito evoluiu muito. Longe vão os tempos onde as pessoas não tinham direito de reclamar, nem tinham direito de demonstrar a sua insatisfação. Aliás, basta ver que a administração só passou a ser demandada judicialmente na década de 90. Até lá o cidadão não tinha motivo nenhum para demandar à administração. E, portanto, quando nós sabemos que no ano 2023 se batem números recordes de inscritos no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, significa que nós estamos a conquistar cidadãos para o Serviço Nacional de Saúde, quando se batem recordes de atos produzidos, sejam consultas, sejam cirurgia, nos cuidados primários e nos cuidados, também nos cuidados hospitalares, seja também ampliando a Rede Nacional de Cuidados Continuados, é natural que também, naturalmente, os casos de insatisfação também possam aumentar. Nós não podemos aderir à ideia de que, por um lado, o Governo nega os problemas. Aliás, nós temos tido a oportunidade, ao longo das sucessivas intervenções do Governo nas mais diversas sedes, inclusivamente a sede parlamentar, de verificar que há dificuldades e que elas são reconhecidas. Aliás, a intervenção governativa, a intervenção parlamentar, vai no sentido precisamente de resolver as dificuldades que são por demais evidentes e o debate que tem sido feito ao longo desta última sessão legislativa nesta Casa tem sido precisamente no sentido de apontar as dificuldades, mas também apontar soluções. Basta ver os requerimentos que foram aprovados por unanimidade nesta comissão, por iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, para discutir as questões relacionadas com os serviços de urgência e o funcionamento dos serviços de urgência, e é um bom exemplo de que não só estamos focados naquilo que é a identificação dos problemas, mas também na procura de soluções para esses mesmos problemas. Também dizer que há um vazio absoluto de reformas estruturais é uma narrativa que nós não podemos aderir. Temos definido um conjunto de matérias que estão em curso, que passam desde a gestão e organização e funcionamento das unidades hospitalares até às reformas relacionadas com as carreiras profissionais, algumas já concretizadas, o caso dos enfermeiros, a proposta que também é sobreconhecida da carreira dos técnicos auxiliares de saúde e, portanto, dizer que se denota uma ausência de reformas estruturais ou é de facto desatenção ou então não sei como tipificar. E, portanto, do ponto de vista substantivo, mas também do ponto de vista metodológico, o grupo parlamentar do PS não pode, de maneira nenhuma, acompanhar este requerimento. O nosso compromisso é para que toda a discussão que possa ser feita em sede de comissão sobre assuntos considerados relevantes continue a ser feita e, portanto, essa é a nossa postura e é assim que vamos manter. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não. Sendo assim, vamos votar este requerimento do Chega para a criação de um grupo de trabalho para a avaliação do Estado da Saúde em Portugal. Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? O PSD e o Chega. Foi rejeitado o requerimento do Chega. Vamos passar ao ponto 9 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do ex-diretor da obstetrícia do Hospital de Santa Maria, de Uruguaios de Campos, da Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, Ana Paula Martins, do Diretor Executivo do SNS e do Ministro da Saúde, sobre a situação dos serviços de obstetrícia no Hospital de Santa Maria e no Serviço Nacional de Saúde. Pretendo usar a palavra ao Sr. Deputado Catarino. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Julgo que há mais de um ano que nesta Comissão alerto para o facto de estarmos a assistir numa alteração do paradigma da forma como o Governo encara as unidades do Serviço Nacional de Saúde. Se até há alguns anos se encerravam unidades, nomeadamente maternidades ou blocos de partos, por falta de população, ou por falta de massa crítica, digamos assim, independentemente da opinião que tínhamos tido sobre cada um desses encerramentos, o critério era este. Vivemos agora sob um novo critério, que é o encerramento de serviços por falta de profissionais, que não é um problema pontual de encerramentos que vão sendo rotativos. É um problema estrutural. Durante este período, o Governo não fez absolutamente nada para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Há mais de um ano que tem negociações que não levam a lado nenhum com os médicos e com outros profissionais. Por outro lado, foi sempre trabalhando e nunca se debateu nesta Comissão, porque o Partido Socialista votou sempre contra essa possibilidade, os planos em marcha para os blocos de partos e as maternidades e o que significava uma alteração de paradigma de encerrar serviços não por falta de utentes, mas por falta de profissionais. Neste momento, temos o primeiro exemplo muito concreto do perigo para que o Bloco de Esquerda vinha alertando. E um exemplo em que tudo o que o Governo disse foi desmentido. O Governo disse que teria de fechar Bloco de Partos de Santa Maria para obras. Era mentira, decidiu fechar antes das obras, por um período maior do que as obras, e teremos audição sobre isso, está sequer por provar que seja por causa das obras. Disse também que o recurso eventual a serviços privados, porque na verdade há obstetras em Portugal, o problema é saber se eles estão no Serviço Nacional de Saúde, e nomeadamente em horário completo ou não, coisa que o Governo nunca quis saber e nunca os quis atrair para o Serviço Nacional de Saúde, a contratação pontual de privados. Essa contratação pontual de privados provou-se também que era uma mentira, com contratos para envio regular de utentes do SNS para hospitais privados. Disseram-nos ainda, porque como sabemos em Portugal os hospitais privados não cumprem as mesmas indicações de segurança que a Ordem dos Médicos tem e têm menos médicos ao serviço do que os hospitais públicos para estarem abertos com urgências, prometeram-nos que seriam só grávidas sem risco. Também essa promessa foi mais uma vez desmentida e grávidas de risco, pelo menos uma, foi reencaminhada para um hospital privado. O Governo está a fazer nas costas do Parlamento e do país o que disse que nunca iria fazer. Está ativamente a fechar serviços públicos do SNS para entregar os utentes e os profissionais aos serviços privados de saúde e o Santa Maria é o primeiro exemplo em que isto é absolutamente claro. Eu sei que nós hoje temos uma audição com o professor Diogo Aires de Campos, que foi exonerado das suas funções de Santa Maria e que foi autor do plano de reestruturação que aqui discutimos sobre as maternidades e os blocos de partos, na altura, aliás, em que o Bloco de Esquerda pediu para ele cá vir e alertou para estes problemas e para estas dificuldades. Não é verdade isso. Bem, não vou discutir isso agora assim e acho que, aliás, vai estar cá a pessoa que poderá melhor do que ninguém explicar isto. Agora, eu acho que nós podemos continuar a fazer de conta que não está a acontecer nada, ou podemos ter um bloco de audições que não é sobre as exonerações no Santa Maria, não é sobre as cartas dos médicos, ou sequer sobre a posição do Conselho de Administração, que eu acho que dá pano para mangas, aliás. Mas é sobre a mudança de paradigma que está a acontecer, nas costas do país e do Parlamento, que se faz de conta que é acidental o que é estrutural de destruição do Serviço Nacional de Saúde, e por isso mesmo as audições sobre Santa Maria para análise do que está a acontecer podem ser aquelas que nos podem fazer perceber, afinal, a política de saúde e a política para o Serviço Nacional de Saúde deste Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Deputado Luís Soares, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Catarina Martins, eu confesso que nem sei se vale a pena, já não digo aprovar o requerimento, é se vale a pena fazer a audição que vamos fazer a seguir, porque o Bloco de Esquerda já tirou as conclusões, mesmo antes de ouvir as pessoas. Portanto, é uma verdade lá para a Alice, não sei se a audição contribuirá para alguma coisa. Depois, eu gostava de acreditar mesmo que a preocupação única do Bloco de Esquerda sobre esta matéria é aquela que subjaz à intervenção da Sra. Deputada, ou seja, que é a que resulta das dificuldades evidentes de que a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde obriga a que se faça alguma coisa sob pena da rede deixar de funcionar e sob pena de aí sim os cidadãos deixarem de ter o acesso e a segurança no acesso aos cuidados de saúde. Porque das duas uma, ou não se faria nada e não se reorganizaria a rede e aí sim eram evidentes as dificuldades e a falta de segurança dos cidadãos, ou então, numa perspectiva racional, adotar-se um conjunto de medidas que permitiam que, funcionando em rede, a rede não funcione como, porventura, todos nós gostaríamos que ela funcionasse caso houvesse os profissionais necessários, ou então, aí sim seria mais difícil. Agora, Sr. Deputado, eu volto a dizer que o Governo não fez absolutamente... Nós podemos não estar de acordo quanto às soluções, mas dizer que o Governo não fez absolutamente nada não é sério. Deixe-me dizer-lhe isto com toda a franqueza. E não é sério porque, a Sra. Deputada pode dizer, as negociações não conduzirão a nada. Até podemos admitir que no final do processo negocial que não se chega a um entendimento com os sindicatos. Mas eu pergunto, a solução era não fazer a negociação? A contratação dos mais 53 obstetras que tivemos este ano para o Serviço Nacional de Saúde não significa absolutamente nada? Agora, a minha pergunta é, e este é o ponto, já nem quero falar das questões relacionadas com o Dr. Diogo Aires de Campos, que nós agora não elevamos à categoria de herói, quer dizer, acho que há um mínimo de coerência que se deve exigir. Nem é herói, nem é vilão, está aqui para ser ouvido. Mas não era vilão e passa a ser herói, e não era herói e passa a ser vilão. Portanto, a coerência é exatamente a mesma. Eu pergunto, as audições que foram já aprovadas por esta Comissão não são suficientes para enquadrar as questões que aqui deixam? É que para mim parece-me evidente que sim. Estamos à porta delas, podemos aproveitar a presença do Dr. Diogo Carlos de Campos para isso, podemos aproveitar a presença da Sra. Presidente do Conselho de Administração na próxima semana, creio, para isso. E, portanto, a pergunta não é retórica, mas acho que expressa bem qual é a posição do Partido Socialista relativamente à proposta que o requerimento do Bloco de Esquerda aqui nos traz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Algum Sr. Deputado pode usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, de facto, tudo o que disse é verdade e preocupa-nos. De facto, a situação está bem pior do que o que parece. Mas eu acho que nós podíamos também chegar aqui um entendimento entre todos, porque, de facto, hoje temos a audição do professor Diogo Aires de Campos e ainda vamos ter, já se calhar para a semana, não para a semana, a professora Ana Paula Martins, a presidente do Conselho de Administração. Este requerimento acrescenta ao Sr. Ministro da Saúde, que eu também considero que é parte importada, interessante de ouvir, uma parte importante de ouvirmos na sequência deste requerimento. Estar a culpar, estar aqui a tirar culpas, de quem é a culpa, o Partido Socialista vai dizer que a culpa é nossa, depois nós dizemos que é deles, eu acho que não é por aí que vamos chegar a bom porto. Eu acho que este requerimento poderia ser discutido numa outra reunião após, se ouvir hoje as partes, hoje e para a semana, porque eu acho que o assunto não deve ficar por aqui, não vai ficar por aqui, isto é um assunto que vai ser transversal ao país e o território todo vai haver novidades nos próximos tempos, vem aí o verão mais puro e duro da falta de profissionais, por isso eu acho que, se a senhora deputada entendesse, nós podíamos discutir este requerimento numa outra data, de facto, porque ele vai ser importante discutir após as audições que vamos ter hoje. Em todo o caso, o Partido Social Democrata quer apurar todas estas responsabilidades e por isso é que nos interessa que, se calhar, se possa chegar aqui a um entendimento entre todos de se poder votar isto noutra data, mas deixar a consideração da senhora deputada.
Muito obrigado, senhor deputado. Alguns dos senhores deputados presentes à palavra. Faça a favor, senhor deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. O grupo parlamentar do Chega acompanha em toda a linha o requerimento do Bloco de Esquerda e acha que é absolutamente pertinente chamar também o senhor ministro da Saúde e o diretor executivo do SNS sobre esta questão, ainda para mais porque na última semana e depois do Chega ter apresentado o requerimento que origina hoje a audição do Dr. Aires de Campos, nós tivemos notícia de que, de facto, este diretor executivo do SNS atua como um quer-possimando, atua como uma lei da rolha, enviando mensagens do WhatsApp aos grupos de comunicação dos hospitais EPEs, dizendo que não podem falar com a comunicação social, e atua como um quer-possimando, mudando médicos, nomeadamente nestas especialidades, ginecologia obstetrícia, de hospital para hospital, também ao arrepio da lei laboral e dos direitos laborais desses próprios médicos e, portanto, aquilo que nós achávamos quando entregámos o requerimento, que era uma situação circunscrita ao Hospital de Santa Maria, vemos hoje que, de facto, não é, e é uma situação que está a ser disseminada por todo o SNS, pela mão do Sr. Diretor Executivo do SNS, mas que, cuja responsabilidade, a última responsabilidade política é sempre do Sr. Ministro da Saúde e, por isso, obviamente, acompanhamos também a chamada do Sr. Ministro da Saúde. Queria só deixar uma nota que penso que este requerimento deve ser votado hoje, obviamente, não vejo qualquer justificação para que ele seja adiado, nem vejo qualquer justificação para que o Bloco de Esquerda adote esta prática do PSD de entregar e depois retirar requerimentos, aliás, sobre este próprio assunto, e congratulo-me pelo Sr. Deputado Melo Lopes agora vir dizer que, de facto, quer tirar todas as consequências e quer saber o que se passa neste caso e que o PSD está interessado em saber o que se passa neste caso, porque, pelos vistos, quando submeteu o requerimento e depois o retirou, perdeu o interesse. Agora, parece que o PSD voltou a ganhar o interesse sobre o caso. Fico contente com isso, congratulamos com esse facto, porque, obviamente, esta situação do Hospital de Santa Maria é, no mínimo, caricata e deve ser escalpelizada para nós sabermos o que é que se está a passar no Ministério da Saúde, na Direção Executiva e, consequentemente, nos hospitais, nos serviços de obstetrícia e ginecologia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça o favor, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, nós temos que deixar bem claro, aqui nós estamos aqui para defender os doentes e as pessoas, não estamos aqui para achincalhar ou dizer, ou culpabilizar, ou ainda pôr mais achas na fogueira de um problema que já está a assolar o país e que nos preocupa. Para nós, este requerimento, na forma como ele está redigido e direcionado à Comissão, perdeu alguma da sua atualidade e é extemporâneo, porque vamos ouvir as pessoas que vamos ouvir hoje e que já estão marcadas. O Sr. Ministro, de facto, é uma parte importante a se ouvir. Eu acho que deve ser ou votado em separado ou pedido, porque o PSC também quer ouvir o Sr. Ministro. Mas deixar bem claro que o nosso foco aqui não é apresente com a sua administração, ou o senhor diretor executivo, ou o senhor diretor executivo, ou até o senhor ex-diretor da obstetrícia, não só aqui, são os doentes e é por eles que vamos estar aqui a trabalhar e escrutinar o trabalho do governo.
Muito obrigado. Sra. Deputada Catarina Martins, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todas as intervenções. Alguns esclarecimentos. O requerimento do Bloco de Esquerda, bem, é discutido na reunião seguinte, cumprindo a ordem do dia, e assim é que deve ser, foi entregue no momento em que se soube do envio de utentes para o privado de uma forma regular e até de uma utente com gravidez de risco. Desse ponto de vista, os outros requerimentos aprovados não podiam ser sobre esta matéria, porque ainda não se sabia desta matéria quando os requerimentos foram feitos. Não nos propomos, como nunca propusemos, a que as pessoas tenham que ser inquiridas duas vezes num curto período de tempo. Mas a aprovação de um requerimento que tem também este tema, o que cria é condições para que as audições possam ter de ser também sobre este tema. Já o fizemos antes nesta comissão e o Bloco de Esquerda não tem nada a opor a acrescentar seu requerimento a requerimentos de audições que já estão marcadas. Não, aliás, sabemos que o tempo é curto, que temos as audições marcadas, não temos nenhum problema sobre isso. Agora, na verdade, este tema é novo porque nós não o podemos discutir quando os outros requerimentos, porque simplesmente ainda não tinha acontecido. Em segundo lugar, há a audição do Ministro da Saúde, que nos parece importante e que não está pedida sobre esta matéria. Eu lembro que o Ministro da Saúde esteve cá há muito pouco tempo a dizer-nos que ia acontecer o oposto do que está a acontecer. E, portanto, convenhamos que se calhar precisamos mesmo de falar com o Sr. Ministro. E, portanto, julgamos que a aprovação do requerimento do Bloco de Esquerda pode ser acomodada numa organização das audições já previstas e acrescentando-se uma outra, que seria a do Ministro da Saúde. Creio que não há problema de maior sobre isso. Em relação ao Partido Socialista, eu queria dizer o seguinte ao Sr. Deputado Luís Soares. Em primeiro lugar, sossegá-lo. As minhas intenções e as intenções do Bloco de Esquerda são mesmo aquilo que eu disse. Nem podiam ser outras, porque eu sobre esta matéria acho que me ando a repetir há mais de um ano e ando há muito tempo a avisar que estamos a caminhar para esta situação. Portanto, não há aqui, na verdade, nenhuma novidade na nossa preocupação. O que há, talvez, é para o Partido Socialista, que tem dito sempre que nós estamos a querer fazer o debate cedo demais sobre estas matérias, até que já é tarde demais, porque já está a acontecer. E aí é que nos parece que é preocupante. E é por isso que apelo ao Partido Socialista. Até porque não quero crer que o grupo parlamentar do Partido Socialista é empenhado num SNS forte que sirva à população, que nos deixemos deste jogo. É tudo cedo demais para debater até tarde demais. E a permanente ambiguidade do Ministro da Saúde sobre tudo o que vai acontecer, não sei se pode até fazer um bom ciclo noticioso para o Governo, mas não está a fazer nenhum bom ciclo para os utentes do Serviço Nacional de Saúde. E arrastar o que está a acontecer é sim um enorme perigo. Eu pergunto-me com quantos obstetras no SNS vamos nós acabar o verão se do ponto de vista político deixarmos andar isto como está.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Algum Sr. Deputado precisa usar da palavra? Assim sendo, vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD. Os restantes votam a favor. O requerimento do Bloco de Esquerda foi rejeitado. Vamos passar ao ponto 10 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para audição com caráter de urgente do Ministro da Saúde para prestar todos os esclarecimentos relativos à eventual celebração de um acordo de contratação de médicos entre o Estado português e o Estado cubano e ao modelo contratual em causa. Faça a voz a deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados, todos os presentes. Este requerimento surge no seguimento da notícia de existir uma intenção de se fazer um novo acordo para a contratação de cerca de 300 médicos cubanos para vir trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. O que se passa é que este tipo de contratações já foi feito e na altura gerou muitas questões ligadas às condições de trabalho que estes médicos teriam cá em Portugal, porque este acordo seria um acordo feito através de uma empresa de prestação de serviços e com o Estado cubano, portanto, e há aqui muitas questões relativamente ao governo português poder estar a ser conivente com uma situação de que não é propriamente própria de um Estado de Direito, porque temos pessoas a trabalhar em condições que não são dignas, e é por esse motivo que nós queremos ouvir o Sr. Ministro da Saúde, queremos perceber qual é o plano desta vez, até porque o Sr. Ministro da Saúde esteve, fazia parte do Governo que fez o acordo anterior, portanto perceber quais são as condições em que estes médicos virão a concretizar-se este acordo. Mas deixar claro aqui um ponto da parte da Iniciativa Liberal, que obviamente nós percebemos, com as dificuldades todas que o SNS tem, com a falta de médicos que o SNS tem, que faz todo o sentido contratar médicos estrangeiros para virem trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. Não é um tema, não há aqui nenhum tipo de problema, nem não há nenhum tipo de problema com nenhum tipo de nacionalidade. Agora, isto torna-se um problema quando estamos a falar de um Estado que não cumpre propriamente aquilo que devia ser um Estado de Direito, um Estado que não se pactua pelos mesmos valores que nós e que todas, eu acho que principalmente nós todos já conhecemos o que se passou da última vez que este tipo de acordos foram feitos, portanto é muito importante que o Sr. Ministro da Saúde venha esclarecer quais são as condições em que este novo acordo pode ser feito para garantirmos que algumas situações que foram relatadas e que também já foram alvo da atenção de várias organizações internacionais relativas aos direitos humanos, é importante que muitas das situações não se repitam e a melhor pessoa para esclarecer este tema é o Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Alguns deputados têm usado a palavra. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar dos Senhores Deputados, o Grupo Parlamentar do Chega saúda a Iniciativa Liberal por ter apresentado este requerimento, acompanha-o em toda a linha e, aliás, também, como os Senhores Deputados podem ter tido a atenção, que nós próprios também apresentámos um requerimento neste mesmo sentido e sobre esta temática, acrescentando às entidades que a Sra. Deputada mencionou no seu requerimento, acrescentarmos também a FNAM e o SIM, porque estas duas entidades tiveram também declarações públicas sobre este tema. De facto, a nós preocupa-nos bastante que, sendo Portugal o 8º país da OCDE com mais médicos per capita, eu vou repetir, Portugal é o 8º país da OCDE com mais médicos per capita, portanto não existe falta de médicos em Portugal e o Governo queira vir pela via da escravatura médica, porque é disto que se trata aqui, é uma escravatura médica, ir contratar médicos num país com um regime totalitário e ditatorial para vir suprir a falta de capacidade de atração de médicos para o SNS, porque é disso que se trata. Quero também relembrar que estes médicos, se vierem nos mesmos termos que vieram nos contratos anteriores, feitos com uma empresa estatal, portanto uma empresa do Estado comunista cubano, vêm apenas receber 1/4 do salário que lhes é entregue aqui. Todo o resto do salário é entregue a esta empresa comunista estatal cubana, que fica com uma grande parte e entrega uma mínima parte à família do médico cubano, que não é autorizada a vir para Portugal com este profissional de saúde. Portanto, tudo isto se engloba num enquadramento daquilo que eu digo ser uma escravatura médica e não podemos compactuar com este tipo de suprimento de falta de profissionais de saúde no SNS, quando o SNS o que tem que fazer é saber captar e gerir os recursos humanos que existem em Portugal e não deixar que eles fujam para os privados. Por isso, mais uma vez agradeço o trazer este tema a esta comissão, iremos votar obviamente favoravelmente e anuncio desde já aos senhores deputados que nós acrescentámos também a FNAM e a SIM, que será, penso eu, votado, este requerimento será discutido na próxima reunião ordinária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Estava a pensar que seria a seguir, mas pronto. Pedro Frazão, peço desculpa pelo lápis. Faça o favor, Sr. Deputado Luxor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Cordeiro, este requerimento é o requerimento do SE, não é? É o requerimento do SE, é um requerimento que é feito com base numa notícia do jornal e que quer saber se o Governo contratar, de onde é que vêm os médicos, se o Governo contratar, como é que vão ser contratados, se o Governo contratar, quais são as condições que vão ser dadas. É o requerimento do SE, porque baseia-se exclusivamente numa notícia do jornal. Eu mais uma vez, tenho que reiterar esta ideia que, de facto, o Chega tem sido sucedido na estratégia de intervenção, porque os partidos tendem a procurar copiar esta ideia de fazer política com base nas notícias dos jornais. E, portanto, só pode querer dizer que estão no caminho certo. Da nossa parte, eu acho que era avisado que se aguardasse que o Ministério da Saúde pudesse... Creio que seria avisado... Sr. Presidente, posso continuar? Muito obrigado. Parece que há exaltação daquele lado, não há razão para tanto, mas em todo caso, com o silêncio necessário, podemos continuar. Creio que seria avisado aguardar que o Ministério da Saúde se pronunciasse sobre o assunto, que houvesse uma proposta concreta, já agora que fosse uma proposta que se pudesse basear em factos que sejam factos verdadeiros, para que depois aí cada um de nós pudesse fazer a avaliação da proposta, eventualmente esclarecimentos sobre a proposta, e que não puséssemos, como se diz na gíria minha, o teu carro à frente dos bois, criando um facto onde objetivamente ele não existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Pelo que parece, o Partido Socialista não vai viabilizar a vinda do Ministro da Saúde a este Parlamento para se discutir um tema demasiadamente importante. Primeiro, deixe-me dizer ao Sr. Deputado Luís Soares que nem se faz política com base nos jornais, mas o Partido Socialista está a adotar esta missiva e esta forma de fazer política de contaminação da opinião pública com os jornais. Assim foi com os 30% que se ia pagar mais aos médicos, lançaram uma grande notícia a dizer que se tinha chegado, quando nem sequer se tinha chegado a um acordo, a dizer que os médicos iam ganhar mais 30%, e agora esta notícia, isto até foi dito pelo Ministro da Saúde, mas também fizeram uma notícia quase a ameaçar que iam vir 300 médicos cubanos para Portugal. O que diria o Partido Socialista se fosse a oposição hoje de algum governo que pudesse tomar uma ou ter comportamentos desta natureza? Aquilo que nós temos que dizer é que é essencial que o Sr. Ministro da Saúde venha a este Parlamento dizer com todas as letras aquilo que é a sua vontade e aquilo que o Ministério da Saúde vai fazer para contratar estes médicos, porque nós estamos aqui perante um problema. Nós sabemos que são precisos médicos, nós sabemos que até são necessários médicos estrangeiros, admitamos que o sejam, não vemos problema nenhum nisso. O que nós não podemos admitir é que este concurso ou este processo sirva para financiar um regime ditatorial, um regime autocrático, comunista, e o Partido Socialista não pode ser à segunda, à quarta e à sexta a favor dos recursos humanos, dos direitos humanos, e à terça e à quinta contra os direitos humanos. E, portanto, eu acho que ficava bem ao Partido Socialista destrinçar esta notícia, esta missiva do Sr. Ministro da Saúde, porque nós e os portugueses que cá moram, os doentes que precisam ser tratados, e esta Câmara, este Parlamento, têm que saber ao certo aquilo que está em cima da mesa, porque se for nos moldes daquilo que aconteceu no passado, isto é uma verdadeira, e usando uma palavra que às vezes gostam de usar aqui, uma vergonha. E por isso eu acho que o Partido Socialista devia de facto admitir que o Sr. Ministro da Saúde venha cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Sr. Presidente, é apenas para precisar, não é preciso ir muito longe, basta ver o requerimento da proponente, Sra. Deputada Joana Cordeiro, e do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que começa dizendo assim: Sr. Presidente, de acordo com a notícia publicada no passado dia 5 do JN, é o requerimento que diz. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, eu peço desculpa, mas não foi o Governo. Aliás, até é um bocado caricato vir o PSD dizer, quer dizer, em matéria de plantar notícias, eu creio que o Governo não dá ameaças a ninguém nessa matéria, não é? Não dá ameaças a ninguém. Mas é caricato vir dizer, já o mesmo relativamente à negociação dos médicos, aos 30%, aliás, tudo o que tem saído da negociação sindical tem saído pela voz dos sindicatos. O Sr. Ministro esteve na última audição aqui e até se escusou a responder sobre determinadas matérias de negociação sindical questionado pelos senhores deputados, dizendo
que precisamente as declarações sobre essa matéria podia prejudicar a própria negociação. Portanto, se tem havido alguém que tem tido até contenção nestas matérias, tem sido precisamente o ministro. Eu não creio, quer dizer, esta intenção, ninguém está a negar a intenção. Aliás, num mundo global, como a senhora deputada aqui diz, num mundo global é natural que haja mobilidade de médicos, como de várias profissões, não é nada que seja de novo, não é? Agora, eu também nunca vi esta preocupação, ou seja, para dizer que o Governo nunca negou que esta era uma... poderia ser, não tem sido, é uma situação normal, está padronizada na lei os termos em que é feito o reconhecimento das competências dos médicos, com a validação da ordem dos médicos, não passa pela cabeça de ninguém que os médicos venham, de onde quer que venham para Portugal num processo especial administrativo, onde não haja o reconhecimento das competências, está bem tipificado na lei a forma como isso acontece. Agora, também confesso, não tendo o Governo nunca escondido que este é um processo normal, eu nunca vi preocupação de nenhum senhor e senhor deputado sobre essa matéria nas diversas vezes que o Ministro venha cá. Fico surpreendido que por uma notícia do jornal que não foi validada pelo Governo, ou seja, que não há declarações do Governo quanto à origem, quanto ao procedimento, quanto à forma, quanto à dignidade... Oh, senhor deputado, sabe que a credibilidade, nós medimos a credibilidade com quem tem mais credibilidade que nós. Eu não me passa pela cabeça vir desmentir uma frase que o senhor deputado venha para aqui dizer. Está a ver? Não me passa pela cabeça. E, portanto, há uma questão muito simples. Esta matéria há de se colocar, admito que se há de colocar, de acordo com são as diversas declarações e os objetivos que o Governo tem. Há de se colocar, mas deve ser colocada quando tivermos uma proposta fundamentada, quando possamos avaliar, quando a possamos eventualmente discordar, mas com base em factos que sejam reais. Agora, fazermos política com base numa notícia do jornal, que ninguém sabe, ou melhor, eu admito que toda a gente saiba que grande parte do conteúdo que aqui está não corresponde à realidade, confesso que, francamente, não pode ter a nossa concordância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu já vi aqui o PS dizer duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, disse que quase que estava a dizer que afinal isto era tudo mentira, que não havia intenção nenhuma do Governo de contratar médicos cubanos. Agora já abrem a porta, afinal, que pode haver uma intenção. Isto foi, e a questão do fazer política com base nas notícias dos jornais. Esta notícia não foi desmentida, foi pedido um parecer por parte do Ministério da Saúde, ao Conselho das Escolas Médicas, à Ordem dos Médicos, para a contratação destes médicos. E isto tem a ver com as equivalências, mas o ponto do requerimento não tem absolutamente nada a ver com equivalências, nem com equivalências nem de médicos cubanos, nem de qualquer outro, nem sequer é por aqui que nós nos estamos a meter. O ponto é, já foram no passado contratados médicos cubanos para o Serviço Nacional de Saúde, em clara violação dos direitos humanos dessas pessoas. Fizemos um acordo com o Estado, que é uma ditadura, fizemos um acordo, estamos a financiar um Estado que tem um regime que não é um regime democrático como o Estado português. As pessoas vinham para cá completamente com as suas famílias presas no país para não fugirem e para não ficarem cá em Portugal. Não sei quantas pessoas foram enviadas para cá por parte do Estado cubano para controlar esses médicos cubanos, e é com isto que o PS está a pactuar. É isto que não queremos vir explicar. Não há, certo, mas isto é uma situação que não é nova. Eu até posso compreender esses argumentos todos se estivéssemos a falar de uma situação que nunca foi feita. Mas a verdade é que este acordo foi feito, foi renovado pelo PSD, e a verdade é que estas situações aconteciam. E estas pessoas recebiam um terço daquilo que era pago a qualquer outro médico, estavam numa situação de completa escravatura, e o Estado português foi conivente com isto. Portanto, sim, não temos que esperar que este acordo seja feito. Temos que ouvir rapidamente quais são as garantias que vão ser dadas para que, quando esse acordo ficar feito e ser feito, quais são o que é que o Governo português vai garantir para que esta situação não se volte a repetir. Nós não estamos a falar de uma situação nova, e era só isso que eu queria deixar claro. Esta situação já foi feita no passado. Teve a atenção de várias organizações internacionais relativas aos direitos humanos. É uma situação que acontecia, há vários relatos nesse sentido, há vários factos nesse sentido, e acho que seria do maior interesse do Governo português vir esclarecer esta situação, exatamente para não ficar em dúvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. para usar da palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado acabou por me tirar as palavras, mas eu queria reforçar. Portanto, isto não é uma notícia inventada, isto é uma notícia que resulta depois de ser pedido um parecer ao Conselho de Escolas Médicas Portuguesas e à Ordem dos Médicos, e a quem lhes foi dito de onde, qual seria o país, por isso, porque também ninguém inventou o país. Por isso é que o Partido Socialista devia ainda, vai a tempo, de reconhecer que isto é um problema que vai afetar rapidamente o sistema de saúde português e também a qualidade, também a segurança dos pacientes. Por isso, nós, tudo o que está em causa em relação a este pedido devia ser apurado, além dos direitos humanos, que é, se calhar, pelo que estamos a perceber, é o motivo maior. Daí que eu apelo novamente ao Partido Socialista para votar a favor deste requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça a favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como indiquei há pouco, o Partido Chega também entregou um requerimento que vai ser discutido, penso eu, na próxima reunião ordinária, também a chamar ainda o CIMI e a FNAM. Porquê? Porque o CIMI e a FNAM, tal como a Ordem dos Médicos, tal como a Sra. Professora Canhão, Fernanda Canhão, do Conselho Nacional de Escolas Médicas, se pronunciaram sobre este desiderato, sobre esta intenção do Governo. Portanto, isto foi um anúncio que foi feito pelo Governo de forma oficial, que oficiou várias entidades, nomeadamente a Ordem dos Médicos e o Conselho Nacional de Escolas Médicas, e, portanto, trata-se de uma matéria substantiva sobre os quais há enorme evidência, até há um número concreto de médicos a contratar, que são 300, e, portanto, não se trata de notícias de jornal. Além disso, eu acho altamente inqualificável um deputado do Partido Socialista vir aqui desconsiderar aquilo que é a comunicação social portuguesa, porque estão sempre a atacar o Chega de ser antidemocrático, de estar a atacar a democracia, e quando, no fundo, afinal, quem está a atacar um dos pilares da democracia, que é a comunicação social, neste caso, é o próprio Partido Socialista. Fazer política com base em notícias de jornal, sim, é válido. Não é válido porquê, Sr. Deputado? Se as notícias são boas, não são fake news, e, portanto, estas notícias foram disseminadas pelos principais órgãos de comunicação social nacionais, TSF, Expresso, SIC, CNN, TVI, a própria RTP, e, portanto, se nós temos órgãos de comunicação social que estão, que têm a sua reputação jornalística, temos que confiar nas suas boas fontes. Não podemos simplesmente desconsiderar essas notícias dizendo que são notícias de jornal de uma forma displicente. Isso não lhe fica bem, Sr. Deputado. Sinceramente, não vejo qual é o drama de estar de retirar mérito a um requerimento apenas porque ele começa a sua redação por dizendo numa notícia de jornal. O órgão de comunicação social é um órgão válido e, portanto, temos que tomar com boas as notícias da comunicação social. Muito obrigado, Sr. Além disso, como disse há pouco, em à parte, não houve nenhum desmentido do Ministério da Saúde e, portanto, obviamente que a notícia é verdadeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vamos passar à votação do requerimento da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal, o Chega e o PSD. Foi rejeitado o requerimento da Iniciativa Liberal. Vamos passar ao ponto 11 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento do Chega para a audição do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas e Sindicato dos Médicos Dentistas, a fim de discutir questões relevantes sobre a saúde oral no Serviço Nacional de Saúde. Faça a favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser bastante sucinto, uma vez que já estamos um pouco atrasados no nosso horário para a audição que tínhamos planeado para as 10 da manhã, mas, de todo modo, penso que é importante sublinharmos a pertinência deste requerimento sobre a discussão da saúde oral do nosso país e a implementação ou execução do programa Cheque Dentista e também sobre o estado profissional dos médicos dentistas nas condições atuais do SNS. Nós sabemos que o 7º barómetro da saúde oral, que foi publicado em 2022, nos dizia que apenas 32,3% dos portugueses tinha a dentição completa, seja com a dentição natural com próteses ou com implantes e que 39% dos portugueses, ou seja, quase 40% dos portugueses, tinham a falta de 1 a 5 dentes na sua boca, com todas as repercussões que isto traz na saúde, não só na saúde oral, mas também na saúde digestiva e em toda a saúde sistémica das pessoas. 18,9% dos portugueses tinham mais de 6 dentes em falta na boca e não têm como substituí-los. Sabemos que entre as classes mais baixas, 13% afirmam que nunca vão ou nunca foram ao médico dentista. E entre as pessoas que não têm habilitação superior, mais de metade, 57,2%, nunca foi ao médico ou só vai quando tem um problema ou uma urgência dentária. E, portanto, de facto, a saúde oral em Portugal continua bastante atrás nos indicadores europeus. Continuamos a ser o país da Europa, um dos países da Europa com pior saúde oral e não existe uma resposta para a saúde oral eficaz no SNS. E uma margem muito pequena de centros de saúde tem a oferta do médico-dentista e de gabinete de medicina dentária. O programa Cheque Dentista, que é dado a crianças e a grávidas, tem as suas dificuldades. O próprio valor do cheque dentista que é enviado às famílias não é revisto de forma eficaz face à inflação durante muito tempo e, portanto, o SNS, através do cheque dentista, assenta na rede de clínicas privadas em Portugal para conseguir, em alguma medida, tentar suprir as necessidades de saúde oral da população, principalmente da população juvenil e gestante, mas, a nosso ver, isso não está a ser feito com toda a eficácia e, portanto, gostaríamos de ouvir a Ordem dos Médicos Dentistas e o Sindicato dos Médicos Dentistas para podermos discutir em sede de comissão esta problemática da saúde oral em Portugal e que eu bem sei que tanto diz ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Alguém pretende usar da palavra? Não pretendendo, vamos votar. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Queria apenas saudar o Grupo Parlamentar do Chega pela iniciativa, sobretudo pela parte substantiva e também pelo reconhecimento da importância desta resposta no Serviço Nacional de Saúde, que é ainda insuficiente. Dizer, aliás, que nesta matéria tive a oportunidade de estar presente no passado dia 1 de julho, no Museu Soares dos Reis, na apresentação do livro branco que pressupõe fazer uma reflexão sobre o futuro da profissão nos próximos 10 anos, da autoria da Ordem dos Médicos Dentistas, e, portanto, creio que esse documento é um documento que também pode servir de base a este trabalho que nos propomos agora realizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Vamos então votar. O requerimento chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos fechar esta primeira parte com os outros assuntos. Relembrar-vos que na próxima semana temos a audição da doutora Ana Paula Martins, a Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Boa Norte. E temos também o movimento em defesa do Hospital de Serpa. Temos aqui um problema. Baixaram na sexta-feira para a especialidade o projeto de lei do Partido Socialista que estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço de tratamentos termais prescritos nos cuidados de serviço primário e Serviço Nacional de Saúde e o projeto de resolução do PS que recomenda a realização de um estudo multissetorial aprofundado com o objetivo de compreender as causas de maior prevalência de tráfico e consumo de novas substâncias psicoativas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Vamos ter que fixar um prazo, vamos para o prazo habitual, que é o prazo dos 20 dias, para a apresentação de propostas de alteração. Mas, entretanto, fica suspenso o prazo durante o período assim que a Assembleia está parada. 20 dias. Temos aqui um pequeno problema que, na audição do Sr. Diretor do Serviço Nacional de Saúde, Diretor Executivo, porque sugeriu-nos quinta-feira às 11 horas, mas os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP têm reuniões de seus grupos parlamentares e, portanto, temos aqui um problema de agendamento da audição do Dr. Fernando Araújo. nesse dia. Não, mas não é possível porque a essa hora, quer dizer, o que é sugerido é ser no fim do plenário. Quinta-feira a 8, dia 20. Pois. Nós vamos tentar contactar novamente o Dr. Fernando Araújo, porque ele sugere-nos uma hora concreta, que é 11 horas da manhã do dia deste dia. Seria 11 horas da manhã, mas entretanto, para isto precisamos do acordo do PCP e do Bloco, não é possível, porque têm reuniões marcadas dos seus grupos parlamentares. Vamos contactar novamente o Dr. Fernando Araújo para ver se há outra hora disponível. Claro. Não, mas o Dr. Fernando Araújo é que tem que estar disponível a essa hora, não é? E por isso temos que o consultar, não é? E depois de manifestar a sua disponibilidade, os grupos parlamentares serão contactados para corroborarem ou não essa marcação. O Sr. Presidente da Assembleia da República remeteu-nos à Comissão dos Assuntos Constitucionais e à Comissão de Educação um despacho recomendando vivamente a realização de uma audição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, uma audição conjunta sobre o relatório do estado de aplicação das novas tecnologias à vida humana. E, portanto, se não se opuserem, vamos propor uma audição conjunta com a primeira e a oitava comissões do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre este assunto. Não, para setembro, claro. Nada a opor? Não há nenhum outro assunto que queiram... Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para informar a Comissão que a Iniciativa Liberal vai usar o seu direito protestativo para chamar cá o Sr. Ministro da Saúde relativamente a este requerimento. Vamos enviar de seguida por escrito para a Comissão.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vamos fazer, apesar de estarmos um pouco atrasados, vamos fazer um pequeníssimo intervalo, 3 minutos, e recomeçaremos os trabalhos. Muito bem. Isto vai passar para setembro, como eu...
É muito difícil conseguirmos uma...